Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Eucatec. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Eucatec constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Antônio Goulart Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação.
Bom dia a todos. Desculpem, estou um pouco gripado, então talvez a voz não esteja muito boa, mas vamos lá. Bem-vindos aí como a nossa teleconferência, que vamos apresentar os resultados do segundo trimestre de 2024 e também o resultado do semestre, que fechamos agora, né? Bom, de forma geral, a gente vai mostrar. Foi um trimestre bom para os segmentos de atuação da companhia, notadamente para o segmento de painéis, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Realmente foi um trimestre excepcionalmente bom para o segmento de painéis. No mercado interno, que no que diz respeito a painéis representa aí 85% das vendas, a gente acredita que a principal força motora, que atua de forma positiva no mercado interno, foi a questão do crescimento da massa salarial, fruto de um desemprego que está talvez nos seus mínimos dos últimos 10 anos e ganhos reais em termos de salário. Por outro lado, se a gente for pensar para frente, não sei se a perspectiva será tão positiva quanto foi. Então, eu particularmente tenho uma preocupação com a questão da inflação, que não é particular minha, mas acredito que muita gente tenha. Esta apreciação recente do câmbio certamente vai ter efeito na inflação. Isso pode acabar gerando aí um retorno na taxa Selic, de crescimento da taxa Selic, que prejudica setores que dependem do crédito. Nós, particularmente da Eucatex, quer dizer, temos as nossas estratégias diferenciadas e próprias, nós estamos, vamos dizer assim, com otimismo conservador aí para o segundo semestre. Nós acreditamos que o nosso segundo semestre será melhor do que o primeiro, principalmente no segmento de exportação. Bom, vamos dar início à apresentação. Como sempre, nós trazemos aí alguns índices que são preparados por associações que a gente participa. São bons termômetros aí do segmento de atuação da companhia. Então, vamos lá para o slide 3. Começamos aí com a Abramat. É um índice bastante abrangente, ele pega toda a cadeia aí de materiais de construção. Ele ficou nesse segundo tri bastante em linha com o primeiro tri, né? O primeiro tri tinha sido 2,8% de crescimento e agora foi 3%, então está muito alinhado. O que muda é que no começo do ano a previsão da Abramat era para um crescimento do índice da ordem de 2%, eles revisaram esse crescimento para 3%. Então, estão com uma visão mais otimista do mercado de materiais de construção, do segmento de materiais de construção. No slide 4, nós temos a informação que é preparada pela Abrafat, que é a associação que congrega os fabricantes de tintas e vernizes. Ela praticamente abrange aí uns 75%, 80% dos fabricantes de tintas. Houve uma reação boa, né, positiva no mercado de tintas, não está aí nesse slide, mas no primeiro trimestre a variação tinha sido também positiva, mas tinha sido da ordem de 0,7%. E agora uma reação importante e o crescimento está ocorrido, fechando no semestre em 2,1%. Eles não fazem prognósticos para o índice. No slide 5, nós temos informação dos pisos laminados. Esse também é um índice bastante específico para esse segmento que nós fazemos parte, né? Ainda, se a gente olhar o passado recente, o setor vem se ressentindo bastante, né, com uma queda muito grande em 2022, queda em 2023 e novamente uma queda. É uma queda menor, porque o número do primeiro trimestre tinha sido menos 6%, e agora o número fechando no trimestre é uma compensação importante. Aí o número fecha negativo, mas bem menor, menos 3,4%. Também não temos aqui uma previsão para o restante do ano. A principal concorrente hoje do laminado é o vinílico, que a empresa também distribui. A gente não tem estatística do vinílico aqui, mas a empresa também distribui, ela importa e vende aqui no mercado interno. E no slide 3, esse é que eu comentei, esse é um desempenho muito positivo e, de certa forma, até surpreendente no segmento de painéis, né, que congrega todos os tipos de painéis, os painéis de MDP, MDF, chapa de fibra. Se a gente olhar ali do lado direito, a gente tem a tabela com na parte inferior com o que fechou o semestre, então um crescimento muito grande no mercado externo e também no mercado interno, né? E a somatória é um crescimento muito positivo, quer dizer, o semestre fecha com 16,3% e o trimestre com 18,7%. Isso, se a gente olhar aqueles gráficos de colunas ali do lado esquerdo, eles reduzem a ociosidade de uso da capacidade do setor, uma redução importante, né? Saímos de 42% no ano passado para 30%. 30% já é um número bem mais gerenciável, né? Essas empresas de painéis são feitas para funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então é difícil de gerenciar quando você tem uma ociosidade muito grande. Nesses níveis de 30% já é bem mais gerenciável, né? E, enfim, ainda é uma sociedade maior que anos anteriores, mas já é um número bastante gerenciável. Aqui, como nós comentamos, não só para esse segmento, mas como a gente mostrou para os demais segmentos, né, mostramos a Brafat com crescimento, mostramos a Bramat com crescimento. Então, como a gente disse, nós acreditamos que o principal fator motor, aí, a principal força motora tem sido a questão do crescimento da massa salarial, mas especificamente no caso de painéis, que tem um crescimento muito mais vigoroso que o restante dos segmentos que a gente apresentou, nós estamos enxergando uma reposição, uma recomposição de estoques nas cadeias, né? Então, nas cadeias de revenda e também na indústria moveleira, né? O que está fazendo ter esse crescimento diferenciado no segmento de painéis. Vamos adiante. Agora a gente sai um pouco do foco geral e vai para um foco um pouco mais específico da empresa, né, do desempenho da empresa. Então, no slide 8, a gente começa aí falando sobre a receita. Nós voltamos a uma situação normal, né, porque no trimestre passado, a gente teve uma situação atípica. Eu lembro de eu comentar que tinha sido uma das primeiras vezes, não me lembrava a anterior, em que nós tínhamos reportado um decréscimo na receita. Esse trimestre a gente volta para a nossa dinâmica normal, né? Então nós temos um crescimento de 5,8% na receita no trimestre, os gráficos ali do lado esquerdo, na parte superior do slide, e com isso a gente literalmente zeramos a perda de faturamento de receita que tinha ocorrido no primeiro trimestre. A gente tem aí um empate na linha aí, né? Números idênticos, não tem nada de errado, não, é uma coincidência. E se olhar do lado direito, a gente tem como é que essa receita é composta, né, pelos diferentes segmentos, né? Tem a indústria moveleira e revenda, que é uma diretoria nossa aqui, nós temos a construção civil, que é uma outra diretoria, exportação, uma outra diretoria. O que a gente percebe é um avanço da exportação na composição dessa pizza. Indo agora para o slide 9, a gente abre essa receita para os segmentos. Do lado esquerdo, nós temos o segmento da, quando a gente começa da indústria moveleira e revenda, se apresenta um crescimento, né, de 5,1% no comparativo entre os dois trimestres, o trimestre de agora e o trimestre do ano passado. Esse crescimento ainda não foi suficiente para superar a queda que a gente tinha apresentado no primeiro trimestre do ano. E eu lembro de comentar aqui na minha teleconferência que a régua nossa no primeiro trimestre desse ano estava muito alta, porque nós tínhamos sobrado lá em 2022 com bastante estoque. Nós vendemos esse estoque de 2022 no início de 2023 e aí a régua nossa ficou bem alta do ponto de vista de faturamento. Isso está um pouco refletido aqui nessa queda que houve no primeiro tri. Mas, enfim, temos uma boa recuperação agora no segundo, devemos continuar crescendo, que é o nosso padrão nos próximos trimestres, né? Quando a gente olha do lado direito, a gente tem um segmento aqui de construção civil, isso aqui é uma espécie, um grande guarda-chuva, né? Aqui embaixo nós temos as tintas, o resultado das receitas de tintas, de portas, de kit porta, né, que é a porta junto com o batente, de pisos laminados, divisórias, né, então um grande guarda-chuva. Nós tivemos aí um bom crescimento, fechamos com 6,9% trimestre de crescimento em relação ao passado, isso representa uma aceleração, porque no primeiro tri nós tínhamos também tido um crescimento da construção civil, mas isso tinha sido em torno de 4%, agora a gente acelera bem, quase 7%. E com isso a gente fecha o trimestre em 5,4%. Bom, finalmente o segmento de exportação, recuperamos aí uma boa parte da queda que a gente tinha experimentado também no primeiro tri deste ano. Nós tivemos um crescimento bastante bom de 10,3%. Esse crescimento poderia ter sido ainda melhor se a gente não tivesse ficado com tanto estoque em trânsito. Mas, enfim, de qualquer jeito, esse estoque que a gente fala em trânsito é estoque que nós produzimos aqui no Brasil, foram fabricados nas nossas unidades de painéis e que seguiram com destino à ENA, né, que é a Eucatex Norte América, mas ainda não foram distribuídos aos clientes, ainda não foram vendidos aos clientes. Então, estão aí em trânsito. Nós ficamos com quase 11 mil cúbicos de material em trânsito. Isso fez uma grande diferença no resultado, que poderia ter sido, então, bem melhor na parte de exportação. Mas, obviamente, isso vai acontecer no segundo semestre que já se iniciou. Do lado direito, nós temos como é que esse segmento está composto do ponto de vista de produto. Quer dizer, o carro-chefe ainda é a chapa de fibra, mas se a gente for comparar com trimestres anteriores, com anos anteriores, a gente vê que o segmento de painéis de HDF tem ganho importância. Nós temos feito diversos tipos de painéis com muito valor agregado, com acabamento diferenciado, e isso tem feito com que a gente tenha esse sucesso que nós estamos experimentando no mercado norte-americano, por exemplo, com painel ripado e outros tipos de painéis. Então, como eu disse, até por conta do segmento de exportação, a gente tem uma visão muito otimista do segundo semestre para a companhia. Bom, agora, alguns índices financeiros, né, que a gente pinçou lá do nosso DRE, vamos para o slide 12. Então, aqui nós temos, começando da esquerda para a direita, tem a receita, que nós já comentamos, ela tem um crescimento de 5,8% no tri. Depois, seguindo para o lado direito, lucro bruto e margem bruta. Esse cresce tanto na quantidade de reais, quanto em termos percentuais, fica relativamente de lado, né? Mas ele cresce como basicamente em reais. Em termos percentuais, fica de lado. Mas assim, o que a gente gostaria de chamar a atenção, isso não está aqui documentado, a gente deveria até, acho que nas próximas vezes, trazer, mas nós tivemos no comparativo entre esse trimestre e o trimestre do ano passado, a gente tem um recuo de quase 20 milhões no ativo biológico. O ativo biológico avança como valor, mas ele avança menos do que ele tinha avançado no segundo tri do ano passado. Tem uma diferença aí de quase 20 milhões entre os dois tri. Então, é muito interessante ver que, não obstante esse recuo do ativo biológico de quase 20 milhões, ainda assim a gente cresce, ainda assim o nosso lucro bruto cresce. Ou seja, o que se deduz disso é que a relação de custo de produzir versus a receita, nós ficamos muito mais eficientes. Houve uma redução do custo, da representatividade do custo de produzir em relação à receita, que permitiu que mesmo com o recuo do ativo biológico, a gente cresça o nosso lucro bruto. No trimestre, a gente recupera a perda, quer dizer, a gente até cresce, né? A gente recupera aquela perda que tinha havido no primeiro trimestre, e a gente cresce tanto em reais quanto em percentual. Depois, aí, para os gráficos do meio da página, nós temos aí as receitas administrativas e com vendas. O que a gente pode dizer aqui que as receitas administrativas elas ficaram estáveis, quer dizer, elas não têm praticamente variação em relação ao ano anterior, o crescimento que a gente tem aqui, que, né, tem um crescimento tanto em reais quanto na representatividade dessas despesas em relação à receita, é basicamente o crescimento das despesas com vendas. E aí, os principais pontos seriam uma abertura que nós, de CDs, nós fizemos uma abertura significativa de novos CDs, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, devem ajudar bastante a logística, devem tornar a empresa bastante mais eficiente na logística, principalmente de tintas. Em algumas dessas localidades, nós pretendemos fazer a produção local de alguns produtos mais simples, né, fazer pequenas fábricas, mas enfim, o fato da gente ter aberto esses CDs, né, nós temos um crescimento na mão de obra, né, na gestão desses CDs, tivemos aí, esse é um gasto que, por assim dizer, veio para ficar, mas certamente vai ter bons reflexos no desempenho da companhia. E tivemos gastos que a gente reputa que não devem se acontecer novamente no segundo trimestre, que foram gastos principalmente em marketing, né, se concentraram bastante, agora no primeiro tri, e também duas feiras que nós participamos. Então, a gente está no segundo semestre, a gente não tem previsão de participação em feira, e a gente deve ter uma redução, não que passe de zerar, mas uma redução dos gastos com marketing, que se concentraram mais nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre. Depois, indo para a direita, o EBITDA. A gente vê que no trimestre a gente cresce na relação do EBITDA versus a receita e cresce na quantidade de reais, então foi um bom desempenho. Praticamente esse desempenho reverte a queda que a gente tinha experimentado no primeiro tri. E aí a última coluna de lucro bruto, mesmo de novo com esse recuo do ativo biológico, a gente tem um crescimento, do lucro líquido, no trimestre, no comparativo, tanto, enfim, pelo melhor desempenho da companhia, por mais faturamento e também por um menor nível de despesa financeira. Bom, seguindo para o slide 13, na parte de endividamento, que eu gostaria de chamar a atenção nesse slide, é um crescimento importante nas disponibilidades, né, do lado, essa tabela do lado esquerdo, fechamos com quase 230 milhões em disponibilidade de caixa. A nossa dívida logo abaixo, ela fica exatamente no mesmo patamar que ela estava no final do primeiro trimestre desse ano, em 595 milhões, a dívida líquida. E a gente vê que ela não caiu muito pelo que acabamos investindo em giro. E esse investimento em giro ficou mais concentrado em estoques, até comentei, né, questão do estoque em trânsito, esse grande volume de material que está em trânsito para os Estados Unidos, que deve se refletir no resultado do segundo semestre, mas que acabou impactando o investimento no nosso em giro. Aqui, enfim, a relação dívida de curto prazo e longo prazo permanece mais ou menos a mesma dos trimestres anteriores. A gente criou aqui, foi um pequeno gráfico de pizza do lado ali direito, mostrando a representatividade do curto prazo quando se desconta as disponibilidades. E a nossa dívida, a relação dívida e EBITDA está bastante estável e num nível muito saudável, considerando aí esse difícil ambiente ainda de juros elevados. Né? No slide 14 é aquilo que eu comentei. Aqui, ali na parte superior, dá para a gente notar na linha intermediária, né, o investimento que foi feito em estoque, né? Foram 62 milhões, quase 63 milhões de reais de aumento dos estoques, isso obviamente impactou o nosso investimento em giro, que acaba fazendo com que a gente não tenha sido capaz de diminuir a dívida líquida. E aí você tem um crescimento de clientes, mas tem aí uma melhoria de fornecedores, uma coisa compensa a outra, quer dizer, realmente a variação do investimento em giro está calcada no aumento dos estoques. Seguindo para o slide 15, aqui investimentos, nós estamos um pouco adiantados aí no nosso programa de investimentos, mas nós vamos cumprir a risca, quer dizer, nós já gastamos aí quase 155 milhões de reais, uma previsão de 268, quer dizer, estamos um pouco na frente, mas enfim, vamos fechar o ano no que está previsto. São investimentos principalmente em sustentação, reposição das florestas e sustentação fabril, mas nós temos alguns investimentos estratégicos, principalmente se olhar a tabelinha ali no segmento de tintas. A gente acabou não somando aqui o primeiro tri e o segundo, mas eu somei em tintas. No semestre nós investimos quase 18 milhões de reais e no semestre do ano passado nós tínhamos investido 4. Nós estamos colocando realmente novos investimentos no segmento de tinta que tem respondido positivamente. Enfim, nós temos feito alguns investimentos estratégicos, como novas máquinas de envase, sistema de tintométrica, e agora vamos expandir a nossa área de armazenagem, vamos comprar mais equipamentos de envase, então realmente estamos apostando bastante no segmento de tintas e vernizes. Enfim, seguindo para o final da nossa rápida apresentação, vou falar um pouquinho de sustentabilidade, e aí, não é novidade, a gente sempre traz aí a nossa... uma fotografia aí da nossa flora, da nossa base florestal. Nós continuamos firmes no nosso propósito de sermos autossuficientes em madeira, e assim, até pelo ritmo que nós estamos plantando, está na parte inferior do slide ali, plantando 6.400 hectares esse ano, a gente deve até, inclusive, gerar algum excedente do ponto de vista florestal. O nosso objetivo, olhando aquele quadradinho do lado esquerdo, ali superior, nós estamos com 37.300 hectares. O nosso objetivo é chegar em 40 mil hectares, e aí a gente realmente fica, provavelmente, com algum excedente de madeira, mas totalmente à prova de bala para enfrentar qualquer tipo de intempérie, qualquer tipo de dificuldade. Ali do lado são os raios, isso varia muito de trimestre para trimestre, mas, enfim, são raios bastante competitivos, principalmente nas fábricas de Botucatu, salta um pouco mais distante as florestas, mas salta se beneficia de estar mais próximo dos mercados consumidores, porque está bem bastante mais próximo de São Paulo e do Porto. Né? Caminhando aqui para o nosso último slide, a gente também não tem novidade aqui, é o nosso programa de reciclagem, que a gente tem bastante orgulho do que nós criamos, né? Acho que é o maior centro de recuperação de resíduos de madeira do Brasil. Enfim, além do ponto de vista ambiental, tem uma questão econômica bastante importante. Fazendo umas contas aqui, eu acredito que se a gente não tivesse o reciclado e fosse gerar energia térmica para as fábricas de Salto, né? Que é a fábrica de MDF, a fábrica de fibra com floresta ou até com BPF ou qualquer outro tipo de combustível, nós certamente estaríamos gastando mais do dobro do que gastamos hoje com reciclado. Então, estamos falando de uma economia talvez em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês. O que é interessante, vou ver se trago na próxima apresentação, é que nós iniciamos a venda de cavaco, quer dizer, nós estamos com o nível de captação e de tratamento de reciclados, está nos permitindo ter sobra de cavaco, nós iniciamos uma venda. Nós já vendemos praticamente 10 mil toneladas de cavaco nesses primeiros 6 meses. Isso dá uma receitinha interessante, né? Em torno de 2 milhões e meio de receita, com uma boa margem. E eu já tinha comentado, do lado direito, nós iniciamos um projeto de reciclagem na fábrica de Botucatu, na fábrica de fibra de Botucatu, ainda incipiente, mas a ideia é caminhar em algum momento para ter uma autossuficiência, quer dizer, ter uma produção de energia térmica somente a partir de cavaco de reciclado. Era isso que a gente tinha para apresentar, uma apresentação hoje bastante rápida, mas foi tudo bem positiva, né? Um trimestre bastante positivo para a companhia, a gente mostrou recuperação em todos os segmentos e melhores resultados, e agora a gente fica à disposição para eventuais perguntas que possam surgir. Bom, temos aqui uma pergunta do Felipe, da empresa EQI, se a gente puder detalhar mais o cenário de exportação para o segundo semestre, enfim, ele acha que seria ótimo, e se o câmbio depreciado já teve impacto total nos resultados. Por exemplo, até comentei isso rapidamente, mas nós estamos bastante otimistas com o segundo semestre. Nesse último mês de julho, que ainda não já tá, já faz parte do segundo semestre, foi uma primeira vez que nós quebramos a barreira de 10 milhões de dólares de faturamento na Eucatex North America. A gente entende que essa deve ser a dinâmica nos próximos meses. Quando a gente fala de 10 milhões, a gente está comparando com o faturamento da Eucatex North America, que ficava em torno de 7,5 milhões de dólares. Nós estamos rodando em torno de 10,2 milhões. Então, nós estamos bastante otimistas com a parte de exportação. O efeito do câmbio deve ter se feito sentir, talvez em junho, né, já alguma coisa positiva, mas, enfim, acho que esse movimento vai ficar mais evidente agora no segundo semestre. Obrigado. Bom dia, temos aqui uma pergunta do Juan, da Charles River, em relação a... Bom, primeiro, obrigado, nos parabenizando pelo resultado, obrigado, Juan. Está perguntando a questão de normalização dos estoques. Sérgio, quem quiser responder, o Sérgio é o diretor nosso de controladoria, está aqui acompanhando a apresentação comigo.
Bom dia, Juan. Bom dia a todos. Na verdade, sim, nós estamos com uma perspectiva de normalização dos níveis de estoque. É provável que alguma coisa de investimento em giros ocorra, mas não no montante que foi nesse trimestre. Nesse trimestre, realmente, a gente teve muito embarque para os Estados Unidos, então acabou acumulando o estoque. Mas no decorrer do ano, esse trimestre vai voltando, vão ter uma normalização dos níveis de estoque.
Temos mais uma pergunta aqui do Felipe com relação à parte do plano estratégico. Né? Nós, dessa vez, não comentamos, mas no final do ano passado nós concluímos uma reflexão estratégica, delineamos alguns caminhos para crescimento. Esses caminhos passam por M&A. Né? E, nesse momento, ainda não temos como falar muita coisa relativa a isso. Nós estamos, vamos dizer, com pelo menos três NDAs assinados, né? E, enfim, e discutindo com três empresas diferentes oportunidades de M&A. Não podemos revelar ainda, mas, enfim, estamos trabalhando. Acreditamos que essa possa ser uma via, de fato, para crescimento da empresa, até um crescimento mais acelerado do que tem ocorrido. Obrigado. Bom, não temos mais perguntas, mas, enfim, se alguém não tiver tido oportunidade de fazer as perguntas e depois tiver alguma dúvida, no último slide, se não me engano, tem todos os contatos da nossa área de RI. A gente, por favor, fique à vontade para enviar essas perguntas posteriormente para nós. Então, muito obrigado a todos pelo tempo e um bom dia. Vou passar agora a palavra para a Tatiana, que vai encerrar aqui a nossa conferência.
A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2024 da Eucatex está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada a todos os participantes e tenham uma boa tarde.